Nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus Cristo está trazendo a nós a noção entre a verdadeira piedade e a falsa piedade. Então o tema deste sermão é exatamente este, o contraponto entre a piedade verdadeira e a piedade falsa. Jesus usou no texto, e os irmãos devem ter acompanhado em cada uma das sessões, sobre as três características principais da religião farisaica, da piedade farisaica, que era dar esmolas, orar e jejuar. Jesus usou três vezes o termo hipócritas. O termo hipócrita vem do teatro grego. O termo hipócrita vem da ideia de que quando o teatro foi criado, as pessoas usavam máscaras para atuar. Enquanto elas faziam o uso das máscaras para atuar e com a máscara representar o seu personagem, eles praticavam isso para que uma audiência os exaltasse enquanto eles estavam fazendo a peça de teatro. E aí os demais que assistiam viam aquela audiência glorificando a peça de teatro e davam cada vez mais louvor aos artistas. Este é o significado original de um hipócrita. Hipócrita é aquele que faz para que uma plateia veja, para que uma plateia o louve, para que uma plateia dê a ele aquilo que já é o seu galardão. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele está ensinando a diferença entre a verdadeira piedade e a falsa piedade. Jesus não está dizendo que você não deve dar esmolas. Jesus não está dizendo que você não deve orar em público. Jesus não está dizendo que você não deve jejuar. Pelo contrário, ele está dizendo que nós devemos continuar fazendo todas essas coisas. Cristãos devem jejuar, sim. Cristãos devem orar em público, sim. E cristãos devem dar esmolas, sim. Mas ele começa no versículo 1 dizendo qual é o segredo entre a verdadeira piedade e a falsa. A verdadeira piedade é aquela que se guarda de exercer a justiça, as obras de justiça, a fim de serem vistos pela plateia, pelos homens, para que não recebam o louvor das pessoas, mas sim o louvor de Deus, o qual dará ao seu tempo o galardão a cada um junto dele. Então Jesus, a primeira coisa que ele ensina como o verdadeiro expositor da lei, já que foi ele mesmo que a deu, ele está dizendo: a justiça continua tendo que ser praticada. A piedade verdadeira e profunda, que é diferente da espiritualidade do nosso século. A espiritualidade do nosso século é simplesmente uma consequência vazia de gente que não quer se aprofundar na palavra de Deus. E nós precisamos não cair nessa armadilha como cristãos do século 21, de achar que qualquer espiritualidade por aí deve ser aceita, qualquer tradição de uma outra religião que não é a verdadeira, só a fé em Jesus Cristo é, pode levar alguém para mais próximo de Deus. Não pode. Somente a verdadeira piedade que vem do caminho da cruz, ao qual Cristo é o único caminho, pode levar alguém a viver uma vida piedosa. Ser um reformado, que a nossa igreja tem essa origem, é ser alguém que pensa em piedade profunda, em verdadeiro relacionamento com Deus, que busca o que está lá no final do texto que eu li, ajuntar tesouros no céu, aonde não há ladrões para escavar nem roubar, nem há traças para tirar, porque se o nosso tesouro está no céu, não como se nós habitássemos no céu e tivéssemos deixado essa terra, não. Mas habitando nessa terra, nós somos cidadãos do céu, vivendo a piedade verdadeira para com Deus e para com o próximo. E aí sim nós acumulamos tesouros no céu, porque lá está o nosso coração. O nosso coração está no trono, diante de Cristo, voltado para adorá-lo da maneira correta. E Jesus então está corrigindo isso aqui. No Sermão do Monte, Jesus está corrigindo a infelicidade do movimento de avivamento chamado farisaísmo, que começou 200 anos antes, como eu já falei algumas vezes nos outros sermões, e tinha o propósito de um retorno verdadeiro à palavra de Deus, à piedade. Nós, como reformados, também somos um movimento de santidade, um movimento de separação de todo o paganismo, de todo o pecado, que chegou a pontos que espalharam pelo mundo a verdadeira verdade de Deus. Contudo, com o tempo, meus irmãos, todos esses tipos de movimento acumulam fuligem, sujeira, e a piedade começa a ser uma piedade vazia, começa a ser uma piedade de palco, uma piedade hipócrita. E é por isso que o nosso lema como reformados é: Igreja Reformada sempre fiel aos princípios da reforma. É por isso que de ano em ano nós temos que ver as nossas práticas, os nossos atos, e ver se precisamos voltar à Escritura e corrigir coisas que foram feitas durante 50, 60, 70, 150, 200 anos. Se nós não entendermos que é este o ponto, que nós temos que sempre voltar ao caminho do que é ensinado por Jesus e os apóstolos na palavra, nós vamos ter que aceitar o que aqueles que dizem que o nosso movimento é um movimento falso, porque só vocês só apareceram no século XVI. Então, quando alguém se levanta dentro da igreja para que ela seja reformada e fiel aos princípios da reforma, ele simplesmente está seguindo o que Jesus está explicando aqui. Jesus está dizendo para aquele movimento da reforma do farisaísmo: olha, esses três pontos que vocês têm como prática da justiça, de fato são, eu, como verdadeiro Deus, espero que vocês façam essas coisas, vivam deste jeito, mas não para a plateia, não para aparecer para os homens, mas sim para glorificar o meu nome. Então, voltando ao texto no versículo 2, ele relata o que acontecia quando alguém, seguidor do movimento farisaico, ia dar uma esmola para os pedintes. Hoje nós podemos procurar nas ruas aqui e encontraremos pessoas em situação de rua. O que que o fariseu fazia? Localizava onde estavam essas pessoas, pegava sua bolsinha de dinheiro, chamava um séquito de amigos para ir junto, esperava a hora de maior movimento, virava para aquela pessoa e abre a sua mão, e abria a bolsa para eles. E aí os seus amigos o aplaudiam, e era feita uma festa, porque ali estava um santo abençoando a vida de outras pessoas. Assim o fariseu fazia. O fariseu até parece nossos políticos de hoje em dia, né? Que vão lá ajudar a comunidade, que eles votaram alguma coisa, nem é o dinheiro deles, é o dinheiro público, mas ele chama as equipes de jornalismo para mostrar o que ele está fazendo. Era assim que era feito. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que somos cristãos: quando tu fores dar esmola, ele não está dizendo assim, isso não vai acontecer com você no versículo 3, ele está dizendo, vai acontecer, você vai dar esmolas, você como meu discípulo fará estas coisas, é uma prática de justiça fazê-lo, mas quando você fizer isso, faça em secreto, não chame mais ninguém, não tenha aquela falsa piedade que você chega um dia na igreja e fala assim, eu vou dar testemunho da esmola que eu dei. Você acabou sendo hipócrita também fazendo isso. Faça, simplesmente faça. E peça a Deus que aquela pessoa seja assistida a tal ponto que ela não precise mais esmolar. E se você for capaz de suprir a ela uma condição dela conseguir um local melhor, uma condição melhor, faça. Mas não precise mostrar isso para os outros. Deus está vendo. Além disso, não faça isso como se fosse também uma imposição da palavra. Faça isso como sendo o seu coração rendido e ser o instrumento de Deus para que essas coisas aconteçam. É o salmo que nós lemos antes de fazermos as ofertas. Que o seu coração seja o coração que entende que, como nosso Senhor Jesus é o rei que reina de mar a mar, é o rei que estará reinando e continuará reinando até que o sol e a lua se ponham, que não mais existam sol e lua, Saiba que você e eu somos instrumentos para que este reino seja expandido na terra e para que estas coisas aconteçam. Então, nesse primeiro teste da verdadeira justiça que é feita aos fariseus, para nós fica este ensino. Você terá que dar esmolas. Os pobres sempre estarão conosco. Mas não faça isso para aparecer. Faça isso para a glória de Deus. E saiba que o recurso que você está dando para aquele seu próximo, porque ele é seu próximo, não sejamos como fariseus e perguntemos: quem é o nosso próximo? O nosso próximo é o próximo. É alguém da mesma raça que nós, mesmo que ainda esteja na condição decaída, pois eles são imagem e semelhança de Deus. Entenda então que quando você der a esmola ao teu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, que recebe de Deus a mesma glória e a mesma honra, apesar de ainda não ser um salvo, porque você não sabe quem serão, você está dando o que é de Deus, não seu. Pois é Ele que te abençoa, é Ele que me abençoa. Depois ele continua, ele passa para a próxima fase aqui da justiça que os fariseus gostavam de demonstrar. Ele fala da oração, e o hipócrita que ora aqui é aquele que gosta de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então, mais uma vez, o ensino aqui não é: não podemos fazer orações comunitárias. Não é. A questão é: quando você se levanta para orar, você ora para que os outros aplaudam a sua oração? Ou você ora com o coração totalmente íntegro e voltado para Deus? Porque se nós lembrarmos o que é uma oração é uma conversa com Deus, um relacionamento com Deus. Portanto, as nossas orações não têm que ser rebuscadas dentro da igreja. Nenhum de nós precisa temer orar na comunidade da fé, porque é o momento que você fala com Deus. Ninguém aqui deveria estar para julgar a oração do outro. Antes, porém, prestar atenção para concordar com aquilo que está de acordo com a palavra. Mas mais uma vez, os fariseus se paramentavam todinhos, usavam suas grandes franjas na roupa, colocavam seus filactérios, colocavam a palavra diante do seu rosto, faziam todo um ritual, chamavam seus amigos para junto estar lá com ele orando, e iam lá para o canto da praça, esperava o maior movimento do dia e aí fazia suas orações, mostrando seu grande conhecimento e domínio das palavras do vernáculo do aramaico. Para quê? Para receber louvor dos homens. E Jesus está dizendo: eles já receberam a recompensa deles. Então isso vale para nós também. Se algum de nós aqui ora para que os outros vejam o quanto ele conhece sobre a oração, ou sobre a palavra de Deus, ou sobre a língua portuguesa, ou qualquer outra, você já recebeu a tua recompensa. Tua oração não vai passar do teto. Já ficou aqui. Mas, se você tem um coração, como está no versículo 6, que é como se você estivesse ali no seu quarto, e a porta estando fechada, você ora ao Pai em secreto, Ele te recompensará. Portanto, quando você fizer uma oração comunitária, faça assim. É você com Deus, sem se importar com o que os outros vão pensar de você. Abra comigo lá Isaías capítulo 26, versículo 20. Olha o que Jesus está citando, porque Jesus está citando o Antigo Testamento. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, A terra descobrirá o sangue que embebedeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Ele está dizendo que a ira de Deus viria sobre aquele povo, e que era exatamente ali, no quarto secreto, onde ninguém pode louvar as suas orações ou seus atos de justiça, que Deus ouvirá, que Deus abençoará, que Deus perdoará, que Deus mudará a sorte daquele povo. Aqui Jesus está falando a mesma coisa. As nossas orações têm que ser orações como se fosse só nós e Deus, para não receber louvor de ninguém, seja em casa ou seja aqui. É dito que pregar a palavra pode ser feito de maneira hipócrita, para receber o louvor dos homens, mas o quarto de oração não tem lugar para hipocrisia. Se você está fazendo orações no quarto de oração como se Deus não conhecesse o seu ser, você ainda não entendeu quem é o Deus onipotente do Salmo 139, que te conhece perfeitamente desde quando você foi entretecido no ventre da sua mãe. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa é que nós não devemos fazer oração para que os homens ouçam e se agradem dela, mas sim que Deus se agrade daquilo que falamos e que o nosso coração seja exposto diante de Deus. Depois ele continua dizendo que a verdadeira oração, a piedade verdadeira que é mostrado pelo ato da oração, é uma oração que não tem vãs repetições, que não segue um ritualzinho de contas fazendo as mesmas frases, as mesmas rezas. Isso não é oração de maneira nenhuma. Isso é falsa piedade, a mesma falsa piedade que Jesus está denunciando dos fariseus. Tanto muçulmanos quanto seguidores do passado, do paganismo, que ainda diz por aí que é cristão, fazem isso. Vãs repetições, vãs repetições. Jesus ensinou que não é para fazer. Observe como que ele diz que isso é prática de gentio, é prática de pagão. E hoje nós temos por aí, faça a reza disso, faça a reza daquilo, faça a oração nesse modelo. Não que nós não possamos ter orações modelo para nos inspirar em como orar melhor, mas não rezas, não vãs repetições. Isso é falsa piedade, e está cheia dela por aí, inclusive no nosso meio. Há pessoas que presumem que por falar a mesma coisa muitas vezes a Deus serão ouvidos. Mais uma vez, Deus, o nosso Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, não está dizendo que você não pode pedir uma coisa mais de uma vez a Ele. Não é isso. Mas é aquela insistência que vira uma ladainha. Deus, me dá isso. Pai, me dá isso. Pai, eu quero isso, Pai. Pai, tá me ouvindo? Pai. Não vai ser ouvido. Ele quer um coração entregue. Ele quer um coração que diga: Senhor, se for a Tua vontade, eu preciso disso. Mas se o Senhor não me der, eu entendo que o Senhor entende que não é necessário. O Senhor vai suprir de outra maneira. O Senhor vai fazer de outro jeito. É isso que está sendo ensinado aqui por Jesus, na verdadeira piedade na oração. E ele termina no versículo 8. Nós não nos devemos nem nos assemelhar aos fariseus que faziam orações bíblicas, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os profetas e com os ensinos, mas para que os outros vissem, nem as orações gentílicas, que eram orações aos deuses, aos padroeiros, com repetições e repetições e repetições e repetições, achando que dessa maneira seriam ouvidos. Lembra de Elias contra os profetas de Baal? Os profetas de Baal ficaram lá repetindo a mesma oração o tempo todo, e cortando a sua carne, e chamando a Baal, e chamando a Baal. E Elias olhou para eles ao final e falou assim: gritem mais alto. Ele é um Deus, com letra minúscula. Quem sabe está namorando? quem sabe está dormindo, quem sabe viajou, grita mais alto. É isso que os pagãos fazem. Eles acreditam que pelo muito falar serão ouvidos. Mas nós sabemos que mesmo que antes da palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece toda. E já conhece a intenção que está em nosso coração enquanto oramos. Então a verdadeira piedade é exposta por orações que estão com corações inteiramente entregues ao Senhor e não querem de maneira alguma manipular Deus. Observe o problema no meio daqueles que são chamados evangélicos, também na questão da oração. Quantas pessoas estão fazendo as coisas achando que vão manipular Deus, para Deus dar aquilo, para Deus dar prosperidade, para Deus dar a cura, e insistem e ofertam cada vez mais com o propósito de ganhar mais. Eles não entenderam a verdadeira piedade. As nossas esmolas não devem ser para que os outros vejam. As nossas orações não devem ser para agradar a homens, mas sim a Deus. E para que agrade a Deus, nós não podemos usar de vãs repetições. Depois Jesus ensina a orar corretamente, o que nós veremos nas próximas semanas. Mas o terceiro sinal da piedade dos judeus daquele tempo era o jejum. Versículo 16. Era o jejum. Jesus nos alertou, como cristãos, discípulos dele, a nos guardarmos de exercermos a nossa justiça diante dos homens para não receber o louvor deles. Como os fariseus faziam em relação ao jejum? Eles tinham colocado em seus escritos, os escritos rabínicos, que era obrigatório jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Vocês sabem o que na lei fala sobre jejum? Quantas vezes é obrigatório jejuar por ano na lei de Deus? Não? A gente está precisando ler mais Bíblia, hein, meus irmãos? No dia da expiação, segundo a lei de Deus, dada pelo Senhor, somente no dia da expiação, que já representava a morte de nosso Cordeiro na cruz do Calvário, Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados, o povo já precisava jejuar pensando naquilo que aconteceria com Jesus. Mas os fariseus criaram essa regra: vamos jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E se vocês lembrarem bem do Novo Testamento, o que os fariseus falaram para os discípulos de Jesus sobre o jejum? Como assim os seus discípulos não jejuam? Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuam pelo menos 2 vezes por semana. Por que os seus não jejuam? E a resposta de Jesus foi: o noivo está entre eles. Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. E não estava falando só do momento em que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Ele está falando que enquanto o nosso Senhor está fisicamente no céu, o seu povo deve jejuar. Mas quando? Que dia, pastor? É o Senhor que tem que convocar jejum para cada um dos irmãos aqui? Não, meu irmão. Não. A nossa confissão de fé, que é artigo de fé da nossa igreja, como autoridade subordinada à palavra de Deus, diz que os pastores podem convocar jejuns quando existe uma grande calamidade. Neste momento, sim, os líderes da igreja devem se reunir e clamar ao povo que jejue. Mas no seu dia a dia, meu irmão e minha irmã, você deve fazer isso voluntariamente. Você e Deus, sem mostrar, olha o que o texto do versículo 16 diz: você não tem que mostrar aquela cara triste, com o rosto desfigurado, com o cabelo todo bagunçado, jogando pó e cinza na sua cabeça, vestido de pano de saco, nem escovar o dente de manhã para os outros falarem assim: olha, ele está jejuando, olha o bafo dele. Ele não está falando isso, ele está mostrando que isso é hipocrisia. Ele está dizendo que eu e você, quando jejuarmos, devemos tomar aquele belo banho, ungir a cabeça, lavar o rosto, ter um sorriso de alegria na presença das pessoas e não demonstrar de maneira alguma que está jejuando. O pai deve saber esse secreto, porque o propósito do jejum, e mais uma vez a falsa piedade ensina coisas erradas sobre o jejum, o propósito do jejum é ter mais tempo para Deus, é ter mais dedicação a Deus, não é para obter coisas de Deus. No meio evangélico é ensinado, eu mesmo no começo da minha caminhada fui ensinado assim, que você fazia jejum para que Deus te ouvisse, para que você pudesse mostrar a Deus o quanto você precisava daquilo, e as pessoas jejuam para ter coisas. E aí nós vemos como esses três pontos, que a verdadeira piedade só é possível quando é feita para Deus, de um coração entregue para Deus, se completa no versículo 19, 20 ou 21. Se você faz esmolas para receber de volta, se você ora para que Deus te dê alguma coisa, se você jejua para ganhar de Deus alguma coisa material, você está no versículo 19. Você está querendo acumular para você tesouros sobre a terra, matéria, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus está dizendo: você está no caminho errado, os seus pensamentos estão errados. A glória de Deus para você é servir a Deus, não se aproveitar das bênçãos de Deus. Nós somos chamados para sermos bênção para os outros, bênção para o povo de Deus, através do nosso socorro ao necessitado, sem que os outros saibam. É por isso que eu ensino nesta igreja que o papel diaconal é o papel de socorro, a princípio, para os de dentro de casa, para os da família da fé. Nós não somos agência social, meus irmãos. Nós não temos a obrigação como igreja de atender ninguém que vem aqui achando que nós somos obrigados a dar. Não somos. E nem é esse o papel do diaconato. Se o diaconato for atender um pedido de alguém alheio à comunidade da fé, tem que ser dois indo lá visitar e ver se a situação é real. E se a situação é real, é chamar essa pessoa para fazer parte da comunidade e ouvir a palavra de Deus. Não é simplesmente dar e vai lá, vai embora. Esmola individual é coisa de cristão, cada um de nós, sem precisar falar para os outros. Então, se alguém bate na tua porta e você tem condição de atender, atenda. Se você passa na rua e tem condição de atender, atenda. Mas não coloque a responsabilidade nas costas da comunidade da fé, não, porque não é dela. Não é. Seus dízimos e ofertas não são para isso. Seus dízimos e ofertas são para que as embaixadas de Cristo sejam colocadas em toda a face da terra e para que todos os eleitos sejam alcançados. Esse é o principal propósito das ofertas que trazemos, dos dízimos que trazemos. Mas você individualmente deve sim ajudar o necessitado, e o diaconato deve ajudar aqueles que estão com necessidade na igreja. Sobejando é o exemplo do passado. Sobejando, através dos diáconos, nós colocamos orfanatos para existir, fundamos escolas, demos educação às pessoas, tiramos e demos trabalho para aqueles que, perseguidos, perderam sua profissão, e demos novas profissões. Mas isso é se sobejar. Se não sobejar, não é. Isso faz parte da verdadeira piedade. Com relação à oração, mais uma vez, nós devemos sim aqui, como comunidade da fé, orar e interceder uns pelos outros, com coração íntegro diante de Deus, não para que os homens nos vejam, mas para que a glória de Deus seja vista e para que pessoas se rendam aos pés de Jesus. E quando você jejuar, amado irmão e amada irmã, que seja para, enquanto você não se alimenta de comida e não bebe a verdadeira bebida, que é água, deixa eu beber a minha, você está jejuando para se alimentar daquele que é o pão da vida e tomar daquele que é da onde fluem os rios de água viva, que é Jesus. Esse é o propósito do jejum: ter mais tempo com Deus, mais dedicação a Deus, buscar mais conhecimento de Deus, buscar um relacionamento mais próximo com Deus. Por isso devemos jejuar, meus irmãos, para que sejamos fortalecidos na fé, fortalecidos no amor, fortalecidos na esperança. O Jesus mesmo deu o exemplo, quando ele estava lá do lado do poço de Jacó. Chegaram os discípulos e trouxeram comida para ele, e ele disse: eu tenho uma comida melhor para comer agora. E eles não entenderam o que ele estava dizendo, até que chegaram aqueles samaritanos para ouvi-lo. Porque a comida que nós precisamos, a bebida que nós precisamos, é fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. E aí termina aqui o texto sagrado, versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu encerro com a pergunta que vocês terão que responder: aonde está o teu tesouro? Aonde está? O que você está buscando? Conhecer mais a Cristo ou conhecer o que esse mundo tem para oferecer? Lembre-se, você já é herdeiro de todas as coisas com Cristo. Mesmo que por essa momentânea passagem nessa terra você não tenha nada, você já tem tudo em Cristo, em união com Cristo. Então, conserte seu coração, se converta ao autor e consumador da sua fé e ame ao Senhor Jesus com todo o teu ser, com todas as suas posses, com toda a tua vida. E que Deus nos abençoe nessa tarefa, que não é fácil. Amém. Vamos ficar em preparação para a ceia. Eu convido os presbíteros para que venham aqui à frente. Enquanto isso, nosso irmão também estará vindo para se preparar para tocar o louvor. Eu peço a um dos irmãos diáconos que destampe os elementos, por favor.